está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Segunda-feira, 3 de abril de 2023.
E vamos ao destaque do dia. Aumentar a produção de medicamentos, insumos e equipamentos de saúde para atender o SUS.
E reduzir a dependência do Brasil em relação a outros países.
Governo retoma ações para fortalecer o complexo industrial da saúde. Carlos Molinari.
A iniciativa está sendo retomada para que tenhamos capacidade de produzir mais aqui, gerar emprego, renda e poder exportar em vez de importar insumos médicos.
E você também vai ouvir na Voz do Brasil.
Em encontro com ministros, presidente Lula cita ações para o Brasil gerar empregos e fazer a economia voltar a crescer.
Nós estamos acreditando que esse país vai voltar a ser um país em crescimento, em geração de emprego, que essa é a nossa obsessão agora.
Estamos na Semana Santa.
E turismo religioso deve atrair mais de 1.300.000 fiéis a destinos tradicionais.
Hoje na apresentação, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E para assistir a gente ao vivo na internet, acesse voz.gov.br.
Gerar empregos e fazer a economia voltar a crescer.
Para discutir as ações realizadas e as previstas para melhorar o desempenho econômico do Brasil, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se encontrou hoje com ministros das áreas produtivas e institucional.
Foi a terceira reunião do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com ministros. Desta vez, participaram os chefes das pastas ligadas ao setor produtivo e à área institucional do governo. Os ministros apresentaram as ações em andamento e os projetos prioritários. Lula disse que na próxima segunda-feira, dia 10 de abril, vai haver a reunião dos 100 dias de governo, com todos os ministros, para fazer um balanço das medidas de governo e traçar o perfil das próximas ações.
A gente vai ter que anunciar o que é que a gente vai fazer para frente, do ponto de vista do investimento na área industrial, na área agrícola, o que é que a gente vai fazer na área de ciência e tecnologia. Tem muita coisa para a gente investir, sobretudo em obra de infraestrutura.
Ainda na abertura do encontro, o presidente Lula falou sobre as perspectivas otimistas para a economia brasileira.
Vamos ver o que vai acontecer quando a chamada economia micro, pequena e média começar a acontecer nos rincões desse país. Vamos ver o que vai acontecer quando as pessoas começarem a produzir mais, quando as pessoas começarem a comprar mais, as pessoas começarem a vender mais. A gente vai perceber que a economia vai dar um salto, eu diria, importante. Vai acontecer mais coisa no Brasil do que as pessoas estão esperando que vai acontecer.
De acordo com o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, estes primeiros 100 dias de governo foram dedicados principalmente à retomada de programas importantes que haviam sido interrompidos ou abandonados. A expectativa é de, já na próxima semana, relançar várias políticas públicas, como detalhou o ministro Rui Costa.
Faz parte dessas ações, por exemplo, o relançamento do programa Água para Todos, assim como também de programas voltados para a área da educação, como o programa de fortalecimento do ensino em tempo integral.
O governo também está preparando um conjunto de ações de infraestrutura que vem sendo chamado de novo PAC até que se defina o nome. O ministro Rui Costa confirmou ainda que o presidente viaja para a China no dia 11 de abril. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
O setor de saúde representa 10% do PIB, o Produto Interno Bruto, que é a soma de todas as riquezas produzidas pelo país.
E é responsável pela geração de 25 milhões de empregos diretos e indiretos.
Mas, mesmo assim, ainda dependemos de outros países para a aquisição de equipamentos e insumos, como matéria-prima para vacinas, por exemplo.
Mudar essa realidade é o principal objetivo de um grupo interministerial que foi retomado hoje pelo governo.
Um dos focos é o fortalecimento da indústria nacional.
E que a produção no país consiga atender 70% das necessidades do SUS.
Instalado pela primeira vez em 2008, o Grupo Executivo do Complexo Industrial da Saúde foi criado para regular o setor e reduzir gargalos legais, tributários e financeiros que deixavam o país dependente de produtos, equipamentos e tecnologia estrangeiros. Agora, a iniciativa está sendo retomada para que tenhamos capacidade de produzir mais aqui, gerar emprego, renda e poder exportar em vez de importar insumos médicos. Uma nova perspectiva, segundo a ministra da Ciência, Tecnologia e Inovação, Luciana Santos.
O nosso governo está dando prioridade a essa iniciativa, na direção de retomar algo que é vital para a saúde do povo brasileiro e para o bem do desenvolvimento nacional. Porque, afinal, vai consolidar ainda mais o setor de saúde como indutor do desenvolvimento econômico.
Em 2020, a pandemia da Covid-19 acendeu um alerta. Muito do que precisávamos, como respiradores, vacinas e até mesmo máscaras, era importado. Para se ter uma ideia, 90% da matéria-prima usada no Brasil para a produção de insumos como vacinas e medicamentos vem de fora. Já na área de equipamentos médicos, a produção nacional atende 50%. O projeto deste grupo é ampliar esses percentuais e diminuir a dependência brasileira dos produtos estrangeiros, como explica a ministra da Saúde, Nízia Trindade.
O SUS só será sustentável se nós tivermos esse desenvolvimento. A nossa meta é de conseguir que, ao final deste mandato do presidente Lula, nós possamos atingir 70% de produção nacional dos insumos necessários para a nossa saúde.
O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, destacou a importância de um ambiente econômico positivo para impulsionar a indústria nacional da saúde.
Nós temos um momento propício à retomada da indústria. Nós temos um câmbio competitivo. A reforma tributária vai ajudar a recuperar a indústria, vai estimular investimento e a nova ancoragem fiscal, ela vai trazer todos os argumentos para a gente poder entrar numa curva de redução da taxa de juros.
O grupo do Complexo Econômico Industrial da Saúde vai comandar ainda ações de fomento à pesquisa e inovação e parcerias para o desenvolvimento produtivo. Participam da iniciativa 20 órgãos públicos, além de representantes da sociedade científica, da sociedade civil, gestores do SUS, sindicatos e empresários. Reportagem Carlos Molinari.
Pessoas com comorbidades entre 12 e 59 anos já podem ir até um posto de saúde para receber a dose de reforço contra a Covid-19 com a vacina bivalente.
A vacina bivalente oferece proteção para mais de uma cepa do vírus.
Cerca de 9 milhões de pessoas fazem parte desse grupo, que foi incluído na campanha de vacinação do Ministério da Saúde.
A inclusão desse grupo se soma ao público prioritário, que pode receber as doses da vacina bivalente.
Até agora, quase 7 milhões de doses já foram aplicadas no público prioritário.
Deve tomar um reforço quem já recebeu pelo menos 2 doses de vacinas monovalentes, com intervalo mínimo de 4 meses da última dose recebida.
A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, flexibilizou a recomendação do uso obrigatório de máscaras em unidades de saúde.
A partir de agora, o uso obrigatório de máscaras dentro de unidades de saúde é recomendado para pacientes com sintomas ou com teste positivo para Covid-19 e seus acompanhantes.
A recomendação também vale para pacientes que tiveram contato próximo com alguém com caso confirmado da doença nos últimos 10 dias e profissionais que fazem a triagem de pacientes.
A máscara é recomendada ainda para profissionais do serviço de saúde, visitantes e acompanhantes nas áreas de internação de pacientes, como enfermarias, quartos, unidades de terapia intensiva e unidades de urgência e emergência.
E em situações em que exista a indicação do uso de máscara para profissionais de saúde, em qualquer área do serviço de saúde.
A decisão da agência leva em conta a oferta de vacinas e a redução do número de casos, internações e mortes causadas pela Covid-19 no país.
E também é baseada em publicações científicas disponíveis e leva em conta a opinião e prática de especialistas de diversas sociedades científicas e regiões do país com reconhecido saber.
Começou hoje hoje o Abril Indígena.
A abertura da série de atividades previstas para este mês foi hoje em Brasília e contou com essa música que estamos ouvindo, que é um ritual de harmonização do ambiente feito pelo servidor da FUNAI e liderança indígena, Camu Dan Wapixana.
Ao longo do mês, a FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, vai promover diversos eventos para reforçar a garantia dos direitos da população indígena.
O Brasil tem mais de 1 milhão e 600 mil indígenas. Os dados, ainda preliminares, são do censo e foram divulgados nesta segunda-feira pelo IBGE. Para promover e divulgar as causas e os direitos dos povos originários, o governo realiza durante todo o mês o Abril Indígena. A presidente da Fundação Nacional dos Povos Indígenas, Joênia Wapixana, lembrou da cultura e importância dos povos tradicionais.
Nós não somos um só, nós somos vários povos indígenas. Então, nós somos 305 povos, 274 línguas diferentes. Nem todo mundo tem a mesma cultura. Então, quando você vê índio, índia, você imagina que é um povo só de uma cultura, mas somos 305 nações.
Segundo Sônia Guajajara, a ministra dos Povos Indígenas, pela primeira vez, uma pasta leva o nome dos povos que já estavam aqui quando o Brasil foi descoberto. E ela já vê avanços desde a criação do ministério.
Só o fato de ter um ministério em Brasília, na Esplanada, já dá também uma abertura para receber, para acolher os indígenas. Muitas delegações têm vindo. A FUNAI está recebendo aqui também diariamente. Então, são muitas as pautas que estavam paralisadas e que agora, aos poucos, a gente vem trazendo para discussão e trazendo como pautas prioritárias, inclusive para dentro do Executivo.
Um dos exemplos de avanço nas causas e direitos indígenas, citado pela ministra Sônia Guajajara, foi a situação dos Yanomami. Ao tomar conhecimento da grave crise sanitária e humanitária pela qual o povo passava, o governo deu início a uma série de medidas de socorro, como o envio de assistência médica emergencial. E para saber mais informações sobre o Abril Indígena, você pode acessar gov.br/funai. Reportagem Raíssa Lopes.
É inscrito no Cadastro Único e tem antena parabólica em casa?
E mora em uma cidade que tem ou vai ter a internet 5G?
Você pode pedir novo kit de recepção de TV e a instalação de graça.
Os detalhes daqui a pouco.
A valorização do salário mínimo foi discutida hoje entre o governo e as centrais sindicais.
A reunião contou com a presença do ministro do Trabalho, Luiz Marinho.
As propostas recebidas serão analisadas pelo governo.
No documento entregue ao ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, representantes das centrais sindicais detalharam uma proposta de valorização permanente do salário mínimo. Sugeriram ao governo que nos próximos 3 anos sejam recuperadas as perdas inflacionárias geradas no governo anterior. A ideia dos sindicalistas é que de 2024 a 2026 o salário mínimo seja reajustado com um índice fixo de 2,4% mais as perdas de inflação registradas pelo Índice de Preços ao Consumidor, o INPC, do ano anterior. E também que seja considerado o crescimento do Produto Interno Bruto, que é a soma das riquezas do país de 2 anos anteriores. Foi o que explicou Fausto Augusto, diretor técnico do DIEESE, o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos.
Então esse é, de certo modo, o número que nós estamos trabalhando e que vai, de certo modo, acelerar a política de 30 anos ao longo dos 3 primeiros anos e depois estabelece uma política de longo prazo.
Com a proposta, as centrais querem fazer com que em 30 anos o salário mínimo alcance o valor real de quando ele foi criado, em 1940. O ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, disse que há um entendimento de retomar a valorização do mínimo.
Precisamos olhar uma política que busque não impactar o crescimento da inflação, que busque impactar no crescimento da renda, que busca impactar no melhorar a formalização do trabalho, do emprego, enfim. O importante é dizer que as bancadas estão em acordo, em entendimento de que é preciso a retomada de uma política de relação ao salário mínimo.
O Ministério do Trabalho e Emprego informou que as propostas serão analisadas pelo governo e respondidas na próxima reunião. Reportagem Luana Karen.
A balança comercial brasileira fechou o mês de março com um saldo positivo de mais de 10 bilhões e 900 milhões de dólares.
Isso significa que o Brasil vendeu mais produtos ao exterior do que comprou de outros países.
O resultado é quase 40% maior do que o de março do ano passado.
E é o maior saldo positivo apresentado em um mês desde o início da série histórica em 1989.
Segundo o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, a Secretaria de Comércio Exterior, as exportações apresentaram crescimento de 7,5% na comparação com o mesmo mês do ano passado.
Em relação às importações, houve queda de 3,1%.
Nas exportações, destaque para soja, sementes de girassol, arroz, petróleo e outros minerais.
No acumulado do ano, a balança comercial tem saldo positivo de mais de 16 bilhões de dólares, uma alta de quase 30% em relação ao mesmo período de 2022.
O Brasil tem mais de 17 milhões de pessoas com algum tipo de deficiência, segundo o IBGE.
E para cuidar dessa parcela da população, a Secretaria Nacional de Pessoa com Deficiência vai retomar o programa Viver Sem Limite, além de elaborar novas políticas públicas.
O anúncio foi feito durante a posse dos novos integrantes do Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência.
Criado em 1999, o Conselho Nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência é um órgão colegiado, formado por representantes do governo federal e da sociedade civil. O CONAD acompanha, formula e propõe políticas públicas de inclusão e defesa das pessoas com deficiência. Durante a cerimônia de posse dos novos conselheiros, a secretária de Direitos da Pessoa com Deficiência, Ana Paula Feminella, anunciou a retomada do Plano Viver Sem Limite. A estratégia envolve 15 órgãos federais em um plano conjunto de melhorias para as pessoas com deficiência. A secretária defendeu a importância de políticas para esse público.
Trabalhamos com a firme convicção de que o Brasil só será uma nação plena quando os direitos das pessoas com deficiência forem plenamente exercidos. Nenhum direito a menos, nenhuma pessoa com deficiência com os direitos violados.
Durante a cerimônia, foi assinado um acordo de cooperação técnica para o desenvolvimento de ações em prol da saúde das pessoas com deficiência. O ministro dos Direitos Humanos e Cidadania, Silvio Almeida, destacou que a luta é por melhorias nas condições de vida das pessoas com deficiência.
É uma luta pelos programas que estão sendo desenvolvidos pelo Ministério, é a luta pela acessibilidade, é a luta anticapacitista para que as pessoas possam viver num mundo muito diferente e muito melhor do que o mundo que nós vivemos hoje.
O CONAD faz parte da estrutura do Ministério dos Direitos Humanos e Cidadania e os conselheiros vão atuar na elaboração de novas políticas públicas até o ano de 2025. Reportagem, Márcia Fernandes.
Quem mora em uma cidade que já tem a internet 5G e possui antena parabólica em casa deve ficar atento.
É preciso trocar o sistema de recepção para garantir o funcionamento dos aparelhos de TV.
Inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal recebem os kits do sistema e a instalação de graça.
A substituição das antenas parabólicas já está disponível para beneficiários de mais de 660 cidades.
O agendamento e a instalação dos kits gratuitos com a nova parabólica digital estão disponíveis para mais 664 municípios brasileiros. Para requisitar o equipamento, é necessário estar inscrito no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal, o chamado CadÚnico, e ter na residência uma parabólica tradicional instalada e funcionando. A expectativa é beneficiar 903 mil famílias com a terceira fase da segunda etapa de instalações. A substituição é necessária, porque em breve as parabólicas tradicionais que operam na faixa de 3,5 GHz vão deixar de funcionar para que o 5G seja implantado. O modelo antigo sofre com a interferência do sinal 5G, já que os dois utilizam a mesma frequência. A interferência pode causar chuviscos, chiados, imagens travadas e até interrompidas, como explica o ministro das Comunicações, Juscelino Filho.
Com o avanço do 5G, a distribuição vem atingindo cada vez mais cidades. Além de garantir mais qualidade de som e imagem, as parabólicas digitais proporcionam uma variedade maior de canais para as famílias. E é importante reforçar que o agendamento e a instalação são gratuitas.
O Rio Grande do Sul é o estado com a maior quantidade de municípios com agendamentos disponíveis, sendo 131. Em seguida estão Santa Catarina com 108 e São Paulo com 87 cidades. A ação é coordenada pela Siga Antenado e acompanhada pelo Ministério das Comunicações e a Anatel. O serviço continua disponível em outros 946 municípios, incluindo as capitais e o Distrito Federal. Para agendar a troca dos kits, ligue 0800-729-2404 ou acesse o site sigaantenado.com.br.
Reportagem Natália Borges.
A valorização da cultura passa pela democratização do acesso a ela.
Para atuar nesse sentido e também favorecer a geração de empregos e renda no setor cultural, existe o Conselho Nacional de Política Cultural.
Os integrantes do Conselho tomaram posse hoje.
A principal tarefa do Conselho Nacional de Política Cultural é propor políticas públicas de forma articulada entre as diferentes esferas de governo e a sociedade civil, para atender às necessidades dos trabalhadores do setor cultural e para a consolidação do Sistema Nacional de Cultura. O secretário nacional de Cultura, Mário Tavares, fala da importância da reconstrução do Conselho para que a cultura seja democratizada no país.
Fazer um trabalho colaborativo, coletivo, potente, em defesa das políticas culturais, para que as ações de cultura cheguem em cada território. Sejam elas ações de fomento, sejam elas ações de protagonismo cultural, sejam elas ações de reconhecimento aos fazedores e fazedoras de cultura.
Para a ministra da Cultura, Margarete Menezes, o setor é estratégico para a economia do país.
São 7 milhões de pessoas que vivem, sobrevivem da cultura. Vamos pensar como podemos tirar proveito melhor disso, aproveitar a competência da nova geração que está aí, trazendo tecnologias. A cultura gera economia. Nesse momento que o país está precisando da gente enriquecer o nosso povo.
A partir de agora, o Ministério da Cultura terá até 30 dias para editar uma nova instrução normativa contendo procedimentos detalhados para homologação, execução, acompanhamento e avaliação de resultados dos projetos financiados. Reportagem Cleide Lopes.
Durante a Semana Santa, religiosos viajam para participar de diferentes celebrações pelo país.
De acordo com um levantamento do Ministério do Turismo, o feriado deve movimentar mais de 1.300.000 fiéis.
O paraense Eugênio Soares já está de malas prontas para aproveitar a Semana Santa. Ele vai viajar 1.900 quilômetros entre Concórdia do Pará e Brejo da Madre de Deus, em Pernambuco, para acompanhar o espetáculo da Paixão de Cristo em Nova Jerusalém, um dos principais destinos de turismo religioso nesta época do ano e que deve atrair cerca de 60 mil pessoas.
Vamos assistir o espetáculo na Sexta-feira Santa lá em Nova Jerusalém, que é um espetáculo lindo, emocionante. Eu sempre digo para as pessoas, quem já foi pode ir de novo e quem ainda não foi, vá, porque é um espetáculo maravilhoso, emocionante, lindo demais.
Eugênio tem uma empresa de turismo e já fez essa viagem 7 anos seguidos, mas foi obrigado a fazer uma pausa por causa da pandemia. Agora, em 2023, ele quer recuperar o tempo perdido.
Esse é o momento da gente retomar mesmo com toda a força, com todo o gás.
E se depender do ânimo do brasileiro em viajar, logo, logo Eugênio recupera a saúde financeira da agência de viagens. A ministra do Turismo, Daniela Carneiro, fala da expectativa para este período.
Estamos com uma expectativa de que 1 milhão e 300 mil pessoas aproveitem as celebrações nos 4 cantos do nosso país. Serão milhões de reais movimentados na economia destes destinos em setores como indústria, comércio, serviços e artesanato, com geração de emprego e renda em todas as regiões do Brasil.
Outras localidades que atraem o brasileiro nesta época são o espetáculo da Paixão de Cristo, de Planaltina, no Distrito Federal, que aguarda 100 mil pessoas na Sexta-feira Santa, e Juazeiro do Norte, no Ceará, que abriga a estátua do Padre Cícero, e para onde deve ir 150 mil fiéis até a Páscoa. Reportagem Graziele Bezerra.
E essas foram as notícias do governo federal. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF derruba prisão especial para pessoas com diploma de nível superior.
STJ prorroga afastamento de desembargadora investigada por suposta venda de sentenças.
SESC deve adotar medidas de segurança radiológica em consultórios de odontologia no Piauí.
Boa noite, eu sou Ariana Fonseca.
E eu sou Walter Lima.
O plenário do Supremo Tribunal Federal derrubou o inciso 7º do artigo 295 do Código de Processo Penal, que concedia prisão especial a pessoas com diploma de nível superior.
A ação foi ajuizada pela Procuradoria-Geral da República. De acordo com o relator, ministro Alexandre de Moraes, a Constituição Federal, o CPP e a Lei de Execuções Penais permitem o tratamento diferenciado na forma de recolhimento ao regime prisional de determinados presos em razão de circunstâncias específicas.
Nesses casos, a medida visa evitar, por exemplo, violências decorrentes da convivência de homens e mulheres na mesma prisão, a influência de presos definitivos contra pessoas ainda presumidamente inocentes e ainda a proteção a crianças e adolescentes que tenham cometido atos infracionais.
Nesse sentido, a prisão especial para quem tem nível superior é discriminatória, promove a categorização de presos e fortalece desigualdades, não sendo compatível com a Constituição Federal.
Foi prorrogado por mais um ano o afastamento cautelar de desembargadora investigada na Operação Faroeste.
A determinação é do ministro relator no STJ, Og Fernandes, Fátima Uchoa.
A Operação Faroeste foi deflagrada para apurar, entre outros, a venda de sentenças relacionadas à grilagem e disputa de terras no oeste da Bahia. A desembargadora Sandra Inês Russiolelli Azevedo está afastada desde 2020. Para o ministro Og Fernandes, são graves as acusações que pesam contra a desembargadora, o filho dela, advogado, e demais integrantes da suposta organização criminosa. E não é recomendável permitir que a desembargadora do TJ da Bahia reassuma as atividades, na medida em que os crimes a ela imputados foram praticados em tese no desempenho abusivo da função.
O SESC deve adotar medidas de segurança radiológica em consultórios de odontologia no Piauí.
A decisão é do TST. Michele Chiapa.
A Administração Regional do Serviço Social do Comércio, o SESC, no Piauí, foi condenada por dano moral coletivo e terá de implementar plano de proteção radiológica em todas as unidades que utilizem aparelho de raio-x, entre outras obrigações relativas à segurança das pessoas que trabalham nesses locais. Ao rejeitar o recurso da entidade, a segunda turma do Tribunal Superior do Trabalho ressaltou que as normas exigem a adoção do plano, havendo ou não concretamente a constatação da insalubridade. A decisão foi unânime.
A Justiça Federal condenou o ex-prefeito do município de Lagoa do São Francisco, no Piauí.
A ação foi ajuizada pelo Ministério Público Federal. Maressa Omena.
O Tribunal de Contas do Estado do Piauí constatou que foram movimentados de modo suspeito valores tanto do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica, o Fundeb, como do Fundo Único de Saúde, o FUS, no ano de 2012. Segundo o MPF, as operações bancárias beneficiaram uma conta do município aberta no Banco Bradesco. As verbas foram aplicadas no pagamento de folhas salariais e de encargos do INSS. José Pio Mendes de Mesquita foi condenado à perda de função pública e à suspensão dos direitos políticos por 6 anos.
A Justiça de São Paulo manteve a condenação de uma empresa de cobrança e de um supermercado por ligações insistentes.
A dívida cobrada não pertencia ao autor da ação, Marcelo Della Libera.
O autor é titular de uma linha telefônica há cerca de 3 anos e começou a receber incessantemente ligações de cobrança em nome de terceiro que teria dívida com as empresas. Mesmo após explicar que o telefone não era do devedor, as ligações continuaram. Em primeiro grau foi concedida a tutela de urgência e na sentença do juiz Mário Roberto Negreiros Veloso, da 2ª Vara Civil de São Vicente, foi fixada indenização. A 16ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo manteve a condenação e fixou o valor da indenização por danos morais em R$ 10 mil.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal em entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo Twitter.
twitter.com/radiojustiça.
Uma boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Ricardo Nakaoka.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
O plenário pode votar 5 medidas provisórias nesta semana.
Senador sugere emenda que beneficia mulheres chefes de família em programa de incentivo à agricultura familiar.
Comissão quer ouvir ministro da Justiça sobre decreto do desarmamento.
Boa noite.
Boa noite.
Os senadores podem votar nesta semana 5 medidas provisórias, entre elas a que trata do mercado de créditos de carbono e permite que áreas de florestas públicas em contrato de concessão possam ser usadas nesse tipo de comércio.
Outra proposta que está na pauta pode reconhecer as escolas de samba como manifestação da cultura nacional. Os detalhes na reportagem de Rodrigo Rezende.
Os senadores podem votar nesta semana até 5 medidas provisórias do ex-presidente Bolsonaro. Uma delas é a MP 1145, reduz taxas para verificação do cronotacógrafo, aparelho que monitora e registra velocidade e distância percorrida por um veículo. Já a MP 1146 atualiza a tabela de vencimentos de brasileiros a serviço do governo que trabalham no exterior, para incluir cidades como Orlando, nos Estados Unidos, Marselha, na França, e Cusco, no Peru. Outras duas medidas provisórias tratam de aspectos econômicos. A 1148 prorroga até o fim de 2024. Benefícios para empresas brasileiras que fazem negócio no exterior em áreas de produtos alimentícios e construção civil, por exemplo, e a 1152 altera a cobrança de impostos como IRPJ e CSLL para empresas que promovem negócios em que uma das partes é de fora do país. Já a MP 1151, do mercado de créditos de carbono, permite que áreas de florestas públicas em contrato de concessão possam ser usadas para esse tipo de comércio. Os senadores também devem votar o projeto que reconhece as escolas de samba como manifestação da cultura nacional. A homenagem faz justiça a um dos aspectos mais relevantes da cultura brasileira, como aponta o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul.
São milhares de empregos gerados nas oficinas, nos barracões, nos ateliês, na costura, no segmento da música, a sonorização, entre tantos outros, refletido também, claro, no comércio, no turismo, na hotelaria e no conjunto do setor de serviços.
Senadores podem conceder ao município de Guabiju, no Rio Grande do Sul, o título de Capital Nacional do Guabiju, um tipo de fruta típico daquela região. Também será contemplada a cidade gaúcha de Bagé, com o título de Capital Nacional da Criação de Cavalos da Raça Puro Sangue Inglês.
E a primeira comissão mista das medidas provisórias será instalada nos próximos dias.
O governo Lula definiu 4 MPs como prioritárias das 14 já editadas. Repórter Érica Christian.
Após posicionamento do Senado pela retomada das comissões mistas das medidas provisórias, será instalada nos próximos dias a primeira delas, a que trata da reestruturação do governo. A MP 1154 de 2023 foi a primeira assinada pelo presidente Lula com a criação de 37 ministérios. A Constituição determina que toda medida provisória seja analisada previamente por uma comissão mista, composta por 12 senadores e 12 deputados. Até o momento, foram editadas 14 medidas provisórias. Segundo o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, todas serão analisadas pelas comissões mistas a serem instaladas neste mês.
Faremos agora, no decorrer de abril, um esforço muito grande para o funcionamento dessas comissões mistas. Todos os senadores e deputados que delas fazem parte têm que ter o compromisso de fazer um trabalho bem feito, mas ligeiro, para apreciação da Câmara e do Senado.
Outras 3 medidas provisórias consideradas prioritárias deverão ter as comissões mistas instaladas nas próximas semanas. Outras 3 medidas provisórias consideradas prioritárias deverão ter as comissões mistas instaladas nos próximos dias. São elas as que tratam do novo Bolsa Família e do Minha Casa e Minha Vida e a que favorece o governo no julgamento do CARF, Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, sobre o pagamento de impostos.
Uma medida provisória em análise no Congresso retoma o programa de aquisição de alimentos criado em 2003.
E o senador Plínio Valério sugeriu uma emenda para beneficiar mulheres agricultoras, chefes de família no grupo prioritário já previsto na MP. A repórter Janaína Araújo tem os detalhes.
Mulheres agricultoras, chefes de família, poderão ter acesso prioritário ao programa de aquisição de alimentos instituído pelo governo federal. A iniciativa está prevista em emenda do senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, à medida provisória em análise no Congresso Nacional, que retoma o programa criado em 2003 para incentivar a agricultura familiar, promovendo a inclusão econômica e social dos agricultores mais pobres do país e também o acesso à alimentação para pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Plínio Valério pondera que nas estratégias de desenvolvimento social executadas no Brasil atualmente, a transferência de recursos para as mulheres chefes de família é priorizada por serem elas que melhor aplicam os recursos recebidos para promover benefícios ao conjunto de seus lares.
É hora realmente de priorizar as mulheres, de fortalecer as mulheres. E as mulheres chefes de família acabam conduzindo de forma melhor os seus recursos. Nada melhor do que as mulheres para organizar, para distribuir e para gastar.
Plínio Valério dá como exemplo a execução do programa Bolsa Família, em que a ampla maioria dos lares tem uma mulher como responsável. Em março, segundo o senador, 81,2% dos benefícios concedidos estão em nome das mulheres chefes de família. Ele avalia que na agricultura familiar não é diferente, tendo as mulheres um papel decisivo. O programa do governo garante a geração de renda e incentiva a produção de alimentos pelos agricultores de famílias mais pobres, além de visar o combate à fome nas zonas rurais e urbanas com a oferta de alimentos saudáveis com regularidade às famílias atendidas pela rede socioassistencial.
A Comissão de Segurança Pública vai convidar o ministro da Justiça, Flávio Dino, para explicar dados estatísticos que justificam o decreto que suspendeu os registros para aquisição e a transferência de armas e de munições.
O ministro também deve informar sobre os planos e a agenda estratégica da pasta para os próximos anos. Repórter Yara Farias Borges.
A audiência com o ministro Dino foi requerida pelos senadores Jorge Seif, do PL catarinense, Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, Eduardo Girão, do Novo Cearense, Hamilton Mourão, do Republicanos Gaúcho, e pelos senadores do Espírito Santo, Marcos Duval, do Podemos, e Magno Malta, do PL. A preocupação do senador Isalci é com a insegurança jurídica de fabricantes e comerciantes de armas.
Eu estou olhando mais no aspecto econômico também. Quando você tem uma regra, seja ruim ou seja boa, mas ela existe. Agora, quando você fica no limbo, o que, que aconteceu? Criaram um grupo de trabalho, o governo criou um grupo de trabalho e está todo mundo na expectativa com relação a isso. As vendas estão paralisadas, a fabricação está paralisada. Exatamente nessa dúvida. As empresas que montaram indústria aqui ou que vendem arma vão continuar ou não? Então está essa indefinição.
Também por iniciativa dos senadores Isalci e Marcos Duval, em outra audiência pública em conjunto com a Comissão de Constituição e Justiça, o ministro Flávio Dino deverá detalhar o decreto que alterou as regras para a aquisição e a venda de armas no país. O ministro Dino deverá ainda informar sobre os planos e a agenda estratégica da pasta para os próximos anos.
O aniversário de 17 anos da missão centenária que levou o primeiro astronauta brasileiro ao espaço foi celebrada no plenário do Senado.
O astronauta que embarcou naquele foguete é hoje um senador. O senador astronauta Marcos Pontes, ex-ministro da Ciência e Tecnologia. A reportagem é de César Mendes.
Em março de 2006, o primeiro astronauta brasileiro enviado ao espaço chegou à Estação Espacial Internacional. O brasileiro Marcos Pontes partiu do cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão, com mais dois astronautas, um norte-americano e um russo. Ao celebrar os 17 anos da missão, o hoje senador Marcos Pontes, do PL de São Paulo, lembrou seus tempos de juventude. Disse que os jovens precisam acreditar nos sonhos e, ao final do relato, se emocionou.
As pessoas olham e falam assim, muda. Quando você vai para o espaço e olha para a Terra, muda. Você se sente insignificante. Interessante, né? Fala, pô, eu fiz tudo isso para chegar aqui e provar para mim mesmo que eu sou insignificante. Sim, mas aí você começa a pensar o que é importante na vida, no final das contas. Importante na vida da gente são as pessoas. E é por isso que a gente está aqui, é para cuidar das pessoas. A gente não pode perder de vista isso.
Em junho do ano passado, Vítor Correia, Espanha, se tornou o segundo brasileiro a viajar em um voo espacial. Dessa vez, em uma nave da empresa Blue Origin, de Jeff Bezos, o fundador do grupo Amazon.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Novo arcabouço fiscal repercute de forma positiva, mas deputados esperam mais informações.
Plenário permite que concessionários de florestas públicas comercializem créditos de carbono.
Câmara aprova MP que altera a cobrança de tributos pagos por multinacionais.
Boa noite. Uma medida provisória aprovada pelos deputados iguala o sistema de cobrança de impostos pagos por multinacionais a regras internacionais. Entenda na reportagem de Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que altera a cobrança de tributos pagos por multinacionais de modo a equiparar o sistema brasileiro ao adotado pela maioria dos países, entre os quais os do grupo da OCDE, Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico. A medida provisória é resultado de um estudo que começou a ser feito em 2018 pela Receita Federal, em colaboração com a OCDE, grupo no qual o Brasil pretende ingressar desde 2017. Em síntese, a MP muda a forma de cobrança de impostos sobre produtos que uma multinacional com filial no Brasil vende para outras empresas do mesmo grupo sediadas em outros países. Isso porque pode haver distorção na cobrança do tributo, caso a filial no Brasil registre preço do produto ou serviço muito inferior ao preço que seria cobrado caso a venda fosse feita para uma empresa não pertencente ao mesmo grupo. Esse preço é conhecido como preço de transferência. Em 1996, o Brasil simplificou o sistema tributário para esse tipo de situação, o que causou distorções, que poderiam acarretar dois tipos de efeitos: dupla tributação na origem e no destino, e até dupla não tributação, quando os preços registrados na venda para o mesmo grupo estiverem abaixo do preço real e quando o local de destino for um paraíso fiscal. A medida provisória estabelece, então, como regra, que o preço registrado deve ser o mesmo praticado no caso de empresas que não pertencem ao mesmo grupo. A MP ganhou urgência quando os Estados Unidos deixaram de permitir crédito tributário a empresas americanas com filial no Brasil por conta da diferença entre a cobrança de impostos aqui e o sistema internacional, o que poderia diminuir os investimentos estrangeiros no país. Foi o que explicou o relator da medida provisória, deputado da Vitória, do PP do Espírito Santo.
A urgência e a relevância decorre da necessidade de alinhamento da legislação de preços de transferência às diretrizes internacionais, que hoje gera situações de dupla tributação e dupla não tributação. A aprovação da medida provisória ganha caráter ainda mais emergencial após a nova legislação adotada pelos Estados Unidos em vigor desde janeiro de 2022, que pune países que não seguem com as práticas internacionais em preço de transferência. Reduzindo e eliminando créditos tributários.
A medida provisória foi aprovada de maneira simbólica, sem votos contrários. Mas a complexidade da medida fez com que a deputada Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, defendesse que o assunto fosse tratado junto das discussões da reforma tributária.
Uma matéria tão complexa como essa não poderia ser discutida por medida provisória. Não a crítica ao relator, mas ao governo, que no dia 28 de dezembro fez essa medida provisória. Nós estamos tratando de uma reforma tributária. E aqui são dois manuais da OCDE, de cada um de 600 páginas, que impacta na forma da tributação.
A medida provisória também diminui de 20% para 17% a alíquota de imposto abaixo do qual o país é considerado paraíso fiscal. Além disso, estabelece condições para que haja dedução do pagamento de royalties da base de cálculo do Imposto de Renda de Pessoa Jurídica e da CSLL. A MP, que altera a cobrança de tributos pagos por multinacionais para equiparar o sistema brasileiro ao adotado pela OCDE, seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, foi convidado por deputados da Comissão de Constituição e Justiça da Câmara a responder questionamentos relacionados à sua atuação. O encontro continua repercutindo entre os deputados.
Carlos Jordi, do PL do Rio de Janeiro, avalia que na reunião da CCJ, Flávio Dino tratou os parlamentares com desprezo e deboche. Segundo Jordi, além de irônico, o ministro não respondeu às perguntas dos deputados.
Carlos Jordi também protesta contra as ofensas dirigidas a um colega parlamentar durante a reunião. Ele chama apoiadores do governo Lula de hipócritas, porque ao mesmo tempo que dizem ser contra discursos de ódio, aplaudem as agressões.
Jabum Gás, do PT gaúcho, elogia a participação do ministro Flávio Dino na CCJ. Ele destaca a postura respeitosa e a transparência das informações sobre como as instituições estão atuando para responsabilizar os atos de violência e vandalismo.
Bongás acrescenta que o ministro tratou como vilania a tentativa da oposição de ligar o PT à facção criminosa PCC, lembrando que eles tiveram as instituições investigativas sob seu comando por 4 anos e nunca encontraram nada a respeito.
Por sua vez, Zé Trovão, do PL de Santa Catarina, acusa o ministro Flávio Dino de mentir à CCJ da Câmara ao dizer que não viu os manifestantes chegando à esplanada dos ministérios no dia 8 de janeiro.
De acordo com Zé Trovão, existe um vídeo em que Flávio Dino acompanha os manifestantes de dentro do gabinete do Ministério da Justiça e Segurança Pública. Para o deputado, o ministro feriu a Constituição e deve responder por isso.
Cabo Gilberto Silva, do PL da Paraíba, também acusa o ministro da Justiça, Flávio Dino, de ter mentido na CCJ quando disse que não viu os atos de vandalismo em 8 de janeiro. Ele lembra que o próprio ministro revelou que acompanhava os manifestantes da janela do Palácio da Justiça.
Cabo Gilberto Silva ainda alerta para o desrespeito cometido por parlamentares da base governista durante a reunião com o ministro da Justiça. Na visão do deputado, os representantes do povo devem atuar de forma ética e respeitosa, independentemente das diferenças políticas.
Na avaliação de Joseildo Ramos, do PT da Bahia, na reunião da CCJ, o ministro da Justiça, Flávio Dino, manteve um debate de alto nível contra uma oposição visivelmente despreparada e desprovida de argumentos sólidos.
Sobre a volta de Jair Bolsonaro ao Brasil, Joseildo Ramos prevê a possibilidade de o ex-presidente ter que responder pelos crimes de peculato e lavagem de dinheiro, que deverão ser investigados pela Polícia Federal.
André Fernandes, do PL do Ceará, questiona a veracidade das informações trazidas pelo ministro Flávio Dino à reunião da CCJ. O deputado afirma que no dia 7, Dino teria postado em suas redes sociais informações a respeito de decisões tomadas por ele sobre possíveis ameaças à democracia.
Para André Fernandes, diante das contradições, a instalação da CPI mista para apurar ações e omissões ocorridas durante os ataques do dia 8 de janeiro se faz ainda mais urgente.
Mas no entendimento de João Daniel, do PT de Sergipe, na reunião da CCJ, Flávio Dino provou que representa um governo democrático e popular. Segundo ele, o ministro ouviu os questionamentos dos parlamentares e respondeu a todos com tranquilidade.
João Daniel também celebra a escolha de Dilma Rousseff para presidir o novo Banco de Desenvolvimento, também conhecido como Banco dos BRICS. De acordo com o parlamentar, a instituição é uma das mais importantes do mundo na área de fomento.
Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, repercute notícia de que um ofício teria sido enviado pela Polícia Federal ao ministro da Justiça, Flávio Dino, no dia 7 de janeiro, alertando sobre os riscos dos atos de 8 de janeiro em Brasília.
Bia Kicis acusa Dino de omissão e de mentir sobre o assunto na CCJ. A deputada informa, como presidente da Comissão de Fiscalização Financeira e Controle, que Flávio Dino será convocado para prestar mais esclarecimentos.
Por outro lado, Ayrton Faleiro, do PT do Pará, critica quem tenta responsabilizar o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, pelos ataques do dia 8 de janeiro.
Ayrton Faleiro argumenta que os responsáveis pela invasão e depredação dos prédios públicos estão presos. Ele entende que a punição deveria alcançar também as pessoas que tentam confundir a população e inverter a culpa.
Segurança Pública.
Otônio de Paula, do MDB, comemora os 30 anos da Guarda Municipal do Rio de Janeiro. Ele pondera que, apesar de 3 décadas de história, a corporação ainda não recebeu o devido respeito em relação à legislação trabalhista, como a criação de um plano de carreira e o reajuste no valor do auxílio alimentação.
Otônio de Paula também reclama das condições de trabalho oferecidas aos guardas municipais do Rio de Janeiro. Ele pede que sejam tomadas medidas para valorizar e integrar integrar à corporação a segurança pública da cidade, garantindo o direito do uso de arma para combater pequenos delitos.
Meio Ambiente.
A Câmara aprovou medida provisória editada ainda no governo Bolsonaro que permite concessionários de florestas públicas comercializarem créditos de carbono. O repórter Antônio Vital tem mais detalhes.
A Câmara dos Deputados aprovou medida provisória que permite a inclusão da comercialização dos créditos de carbono e outros serviços ambientais, como acesso ao patrimônio genético e pesquisa científica, nos contratos de concessão de florestas públicas. Crédito de carbono é um ativo criado em 1997 na Convenção sobre Mudança Climática em Quioto, no Japão, e pode ser resumido da seguinte forma. Países que não atingiram sua meta de redução de emissão de gases do efeito estufa podem pagar a outros países pela preservação ambiental. No Brasil, o mercado de carbono existe desde 2006 e a medida provisória, editada em dezembro do ano passado, ainda pelo governo Bolsonaro, tem como objetivo tornar mais atrativa a concessão de florestas. Além de permitir que os concessionários comercializem o crédito de carbono, a MP autoriza o BNDES a habilitar agentes financeiros públicos e privados para atuar nessas operações de financiamento, com recursos do Fundo Nacional sobre Mudança do Clima. Até a edição da MP, só podiam atuar o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal e outros bancos públicos. O relator, deputado Zé Vitor, do PL de Minas Gerais, disse que a medida provisória aumenta o valor da floresta em pé e cria um mecanismo inovador de proteção ambiental.
Nós não preservaremos o meio ambiente com discurso, longe das ações práticas. E é sim o crédito de carbono dentro dessas áreas concedidas que pode tornar esse processo todo mais atrativo e garantir que o Brasil, que já é uma potência verde, uma potência agroambiental, também possa alcançar novos mercados, estar na vanguarda, estar à frente e garantir que as nossas florestas sejam conservadas com mecanismos modernos e inovadores.
A medida provisória condiciona a comercialização dos créditos de carbono em áreas de floresta ao licenciamento ambiental. A MP dividiu a base do governo. O PSOL e o PDT se posicionaram contra a medida, com o argumento de que empresas ou países adquirem créditos de carbono em troca do direito de poluir ou desmatar outro lugar do planeta. Foi o que disse a deputada Duda Salaber, do PDT de Minas Gerais, que também criticou o financiamento privado com recursos do Fundo do Clima.
Entendo que é importante regulamentar no Brasil o mercado de carbono, mas o que essa MP faz é o contrário, é flexibilizar mais ainda a legislação ambiental e possibilitar que o setor privado acesse o Fundo do Clima.
O governo, porém, apoiou a medida, como explicou o deputado Nilton Tato, do PT de São Paulo.
A política positiva, dentro dessa estratégia da gente dar viabilidade econômica para a concessão, explorar economicamente de forma sustentável e, ao mesmo tempo, fortalecer esse instrumento para a gente enfrentar o desmatamento ilegal e o crime que campeava e que agora nós estamos enfrentando.
Além do direito de comercializar créditos de carbono, o concessionário de florestas públicas poderá explorar também serviços ambientais, como turismo e produtos obtidos da biodiversidade local. A medida provisória que permite a inclusão da comercialização dos créditos de carbono nos contratos de concessão de florestas públicas seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Saúde.
Silvia Cristina, do PL de Rondônia, registra a inauguração do Centro de Reabilitação do Hospital de Amor em Porto Velho. A deputada destaca o investimento de mais de 32 milhões de reais para a construção e a compra de equipamentos modernos.
Silvia Cristina enfatiza a importância do Centro de Reabilitação para dar dignidade a milhares de pacientes com deficiência, não só em Rondônia, mas em toda a região norte. Ela observa que a iniciativa vai permitir que os pacientes recebam tratamento de última geração perto de casa.
Relações Exteriores.
Padovani, do União, celebra a inauguração do Memorial Ucraniano no município de Cascavel. Ele destaca que o Paraná é o estado com a maior população ucraniana e que muitos imigrantes chegaram ao Brasil fugindo de perseguições políticas e da fome.
Padovani observa ainda que a guerra na Ucrânia é motivada pelo interesse da Rússia nos recursos naturais do país vizinho. O deputado lembra que a Ucrânia é rica em gás, carvão e minério e que sozinha produz 25% de todo o trigo da Europa.
Economia.
A repercussão do novo arcabouço fiscal é boa, mas os deputados esperam mais informações do governo federal. A repórter Silvia Munhato tem mais detalhes.
Deputados que analisaram a proposta do novo arcabouço fiscal apresentado pelo governo avaliaram bem a manutenção de limites para as despesas e a fixação de novas metas para os resultados anuais, mas eles apontam a importância de um maior detalhamento de outras medidas que serão necessárias para que tudo dê certo e a própria divulgação do texto do projeto de lei complementar. A proposta busca limitar o crescimento das despesas em 70% das receitas, podendo ser menos caso as metas fiscais não sejam alcançadas. No chamado teto de gastos, que vigorou até 2022, as despesas tinham o limite da variação da inflação, mesmo que houvesse um crescimento maior da arrecadação. Agora, a ideia é ainda ter um limite pela inflação, mas com a possibilidade de um crescimento real de 0,6% a 2,5%. Para o deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, em um ano de muitas receitas extraordinárias, as despesas do ano seguinte poderiam crescer sem uma real sustentação em tributos. Em entrevista ao UOL News, o deputado também disse que ancorar o aumento das despesas nas receitas pode incentivar aumento de tributos. Ele é autor de uma proposta de regra fiscal que faz referência à trajetória da dívida pública. Outra fragilidade, na opinião do deputado, é a falta de uma discussão sobre a qualidade do gasto.
Você fixa um teto de despesa primária acima da inflação, mas você não olha a despesa do ponto de vista qualitativo, por dentro do componente dessa despesa. E tem um componente que é muito preocupante, que essa despesa é muito rígida. Ela é quase toda ela consumida pelo que nós chamamos de despesas obrigatórias. Despesas que estão legalmente contratadas e que são difíceis de ser revertidas.
Para o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, já ficou claro que a regra do teto de gastos era ruim, porque não considerava despesa com a área social e com a necessidade de o país fazer investimentos. Segundo ele, muitas vezes o Estado precisa atuar para fazer a economia se movimentar e para manter a sobrevivência das pessoas.
O produto interno bruto só não vai ser menor exatamente por causa do Bolsa Família, porque você coloca recursos circulando na economia. Com isso, a roda da economia gira. Então, você tem crescimento econômico, com ele gera emprego e renda. O que você tem que ter cuidado é para que, ao fazer isso, você não tenha um processo inflacionário ou um endividamento grande do país.
Correia afirmou ainda que o governo está atuando em várias frentes para conter a inflação, com novas políticas na área de combustíveis e de aquisição de alimentos. Isso porque, segundo ele, a inflação não está ocorrendo porque as pessoas estão indo às compras. Portanto, ele espera que, com a apresentação das regras fiscais, o Banco Central reduza as taxas de juros básicas, melhorando o ambiente para investimentos. Em plenário, o deputado Pedro Czai, do PT de Santa Catarina, fez a mesma cobrança.
Acredito que o Banco Central agora tem um instrumento para reduzir a taxa de juros nesse país, abusiva e criminosa, para retomar a economia, gerar emprego e o setor produtivo brasileiro, de empresários a trabalhadores, ver a retomada do crescimento desse país.
Por outro lado, o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, do PL de São Paulo, atacou o novo arcabouço fiscal, afirmando que bastava ter reformulado o teto de gastos. Para ele, o governo parte da ideia de que haverá crescimento econômico.
Só que como é que você vai atingir esse superávit? Como é que você vai atingir esse equilíbrio? Você já está prevendo o crescimento do PIB? E o que está criando esse crescimento do PIB? É investimento do governo? Investimento do governo não cria aumento de PIB, não de uma maneira sustentável. Você pode estar criando aumento de PIB, gastando muito mais, mas o seu endividamento está subindo brutalmente.
Outro ponto do arcabouço fiscal anunciado é a meta de zerar o déficit público em 2024. O governo anunciou que o déficit de 2023 deve ficar em torno de 100 bilhões de reais. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Munhato.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e Val Monteiro. Boa noite para você.
Ouça agora as notícias do Tribunal de Contas da União.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria nas ações de prevenção e resposta a desastres naturais em 5 estados brasileiros. O trabalho verificou as medidas adotadas pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para áreas atingidas pelas chuvas nos estados da Bahia, Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro e Pernambuco. A fiscalização verificou que o apoio federal para a assistência e o restabelecimento dos municípios demorou. O TCU constatou ainda que houve excesso de burocracia na solicitação dos recursos federais após os desastres. Além disso, a plataforma criada para emitir alertas públicos para a população teve um baixo alcance. O tribunal fez uma série de recomendações para aprimorar o apoio federal e melhorar a comunicação sobre riscos de desastres. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade. Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.